Fato em Foco.
Estamos de volta com o Estação CBN. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o professor Marcelo José de Oliveira. Ele é diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Amapá. E o assunto, gente, é a exploração de petróleo aqui no estado. A Unifap vem acompanhando, tem inclusive estudos sobre isso. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
A Unifap vem acompanhando a questão da exploração de petróleo no Amapá, em que sentido?
Bem, desde que houve a licitação, né, dos blocos exploratórios, houve uma movimentação tanto política como acadêmica também no sentido de aproveitar possíveis oportunidades de pesquisa e de ensino nessa área.
Isso já faz tempo.
Já em 2014 começou esse processo, em 2015 para 2016 nós conseguimos instalar um curso de especialização nessa área, né, um curso de especialização em meio ambiente, petróleo e gás, e também conseguimos o credenciamento da universidade através de um centro de pesquisa chamado de Centro de Ciências Ambientais e Recursos Naturais Não Renováveis. A gente conseguiu um credenciamento junto ao ANP para acessar recursos. A gente não conseguiu acessar os recursos, mas conseguimos concluir uma turma, né? E por conta dos problemas que ocorreram de não prosseguimento do licenciamento, esse curso ele foi paralisado, mas a ideia é que tão logo esse processo ele seja restartado, a gente também retome esse curso de especialização que tem como objetivo melhorar, capacitar, digamos assim, dar mais qualidade ao debate sobre o que é a cadeia de petróleo, o que é a exploração petrolífera, né, e levar essa informação, porque a gente vê que tem muita desinformação, né, cria-se muitas narrativas, e às vezes nem sempre essas narrativas elas correspondem ao que é realmente de verdade.
Então, essa iniciativa da Unifap já teve, ela conseguiu um avanço nesse sentido.
Sim, a gente, como eu falei, a gente conseguiu formar em torno de 12 profissionais, né, de diversas áreas, quer dizer, a gente já tem um pouco de conhecimento, né, eu fiz parte desse curso, eu inclusive era responsável pela parte de gestão ambiental no setor de petróleo, a gente produziu alguns estudos, né, de conclusão de curso, né, e inclusive alguns estudos relacionados à questão do licenciamento, à questão, né, das coisas que surgiu naquele momento, que era a possibilidade de o risco da exploração petrolífera, a questão dos corais, dos manguezais, enfim, né, então a gente já tem alguma coisa produzida, e a ideia é que isso sendo retomado, que isso seja fortalecido.
Professor, como conhecedor dessa área, né, explica para a gente o que é a exploração do petróleo.
Pois há muita confusão em relação à questão da exploração, né? Para o setor de geologia, tanto de geologia de petróleo como de geologia da mineração, explorar significa descobrir e não necessariamente extrair. Né? E há um senso comum de achar que exploração é extrair, não é isso. Né? Então, a gente está fazendo assim, uma tempestade talvez muito grande, algo que talvez a gente não saiba se existe. Uhum. Né? O que efetivamente a gente está passando no momento é por um processo de exploração, de descoberta.
É um, né, estudo.
É um estudo, é uma pesquisa.
Ainda está tentando se descobrir o potencial.
Se há, né? E se o que há é viável técnica e economicamente. Uhum. Né? Então é nesse processo que a gente está. Né? E aí, é claro, a cada fase, né, você vai ter um processo de licenciamento. Né? A gente está na segunda etapa do processo, desse processo de descoberta de petróleo. A primeira etapa foi um levantamento, que a gente chama de levantamentos indiretos, de levantamento sísmico, né, que foi feito através, geralmente é feito através de embarcações. Esse já passou por um processo de licenciamento, eles obtiveram a licença, fizeram um estudo.
Tá, ok.
A partir desses estudos, eles conseguem identificar, quer dizer, é uma área muito grande, o petróleo não está em todo lugar. Né? O petróleo não está em todo lugar. Ele tem determinados locais que a gente chama de armadilhas ou trapas, né? E que através dessa sísmica, né, que é um método geofísico, que analogicamente, de forma análoga, né, a gente pode comparar a uma ressonância, né? Então,
ele vai identificar
ele vai, a gente diz que é um método indireto porque não se precisa perfurar, se ver diretamente, né? Como é uma ressonância, como é uma tomografia, né? Então ele consegue enxergar o subsolo sem necessariamente ter contato direto, né? Através das propriedades físicas do subsolo, né? E aí a partir dessas propriedades se consegue identificar possíveis locais onde tem o que a gente chama de armadilha, que pode armazenar o óleo. Porque o óleo ele é gerado a partir de um material sedimentado, uma rocha sedimentar que tem matéria orgânica. Né? Durante muito tempo isso é maturado, né? Sofre um processo de degradação, vira essa matéria orgânica. Ela vira óleo, vira gás. Né? E como ele é leve, ele migra. Né? E aí ele migra para camadas superiores, que são camadas mais porosas, que são o que a gente chama de rochas areníticas. E ainda por cima tem que ter uma camada que sele, que são as camadas de argila, né, que é quase que impermeável.
Esses são os sedimentos que são falado agora?
Numa bacia sedimentar, ela é preenchida por rochas sedimentares. Né? Então, o que nós temos na costa, né, na região costeira, são bacias sedimentares. Né? Ambientes propícios, né, se houver uma rocha com material orgânico, essa rocha ela pode dar origem ao petróleo. Né? Só que esse material ele migra para cima. Né? Ele migra e ele pode escapar. Quando tem uma rocha argilosa que sela, esse material fica armazenado. Né? E aí, às vezes, a tectônica de placas, as fraturas, as falhas, fazem com que esse material ele fique armazenado em cavidades, como se fossem cavernas lá embaixo, né? Buraco, grandes cavernas lá embaixo. E aí ali é que tem então o que a gente chama de trapa ou armadilha. É ali que vai estar o reservatório. Né? Então, essa sísmica ela permite identificar algumas estruturas que dão indícios de que ali tem uma trapa, que tem uma armadilha, é ali que eles vão furar. As áreas dos blocos são imensas, não dá para furar em todo lugar. É muito caro, como a gente tem visto aí, né? O prejuízo que a Petrobras está tendo é muito grande, o diário. Então imagina furar em local que a gente não sabe nem se tem. Então eles fazem essa primeira etapa, depois vem para a perfuração. Né?
Que seria essa segunda.
Exatamente. E aí eles vão perfurar, né? eles vão fazer o que a gente chama de descrição estratigráfica, que tipo de material tem no subsolo, que tipo de rochas, né? Como eu falei, olha, tem a rocha que sela, argilosa, tem a rocha que armazena, que é arenosa, tem a rocha que gera, que é o que tem o material orgânico, né? Então tudo isso vai ser descrito. Se eles, ao mesmo tempo que eles estão furando, eles vão detectar se tem ou não óleo e gás.
Isso, né? Ainda faz parte de um grande projeto de estudo.
Sim. E isso tem um benefício em termos de conhecimento geológico. Porque grande parte do substrato oceânico, né, ele é conhecido a partir, né, quer dizer, não existe universidade, não existe financiamento, né, não existe financiamento de pesquisa para financiar um projeto desse. Então, por vezes, essas empresas de petróleo, elas cedem os seus dados para que o conhecimento geológico ele seja ampliado. Né? Então, e isso não é só um trabalho de pesquisa petrolífera, é um trabalho de pesquisa geológica. Né? E de muito valor.
É isso, né? Que está parado nesse momento.
Está parado, né? E que a gente espera que seja retomado. Né?
A cadeia de petróleo, o que é, né, a cadeia de petróleo?
Pois é, uma vez feita a exploração, né, feita a perfuração, foi feito agora um poço, que a gente chama de poço estratigráfico, porque descreve os estratos que tem no subsolo, descreve, identifica se tem óleo e gás, é feito um teste de produção, né? Se eles encontrarem óleo, eles vão fazer um teste, que não é algo, eles vão fazer um teste por um determinado tempo para ver se tem viabilidade, e aí eles vão avaliar se aquilo ali tem viabilidade técnica e econômica. E aí é bom ficar bem claro que esse é um outro processo de licenciamento ambiental. Então, para produzir petróleo aqui, vai ocorrer um novo processo de licenciamento ambiental. O que a gente está hoje aqui, que a gente chama de exploração, é só para pesquisa. Né? Então, essa preocupação excessiva, não pode... Não, quer dizer, se não há viabilidade social ou ambiental para a produção, isso vai ser apontado no próximo estudo. Né? Porque agora o estudo é para fazer a perfuração, fazer o poço e ver se tem viabilidade. Porque se de repente eles fazem um poço e não encontram, né? Quer dizer, todo esse, né, isso que está sendo discutido, ele perde o sentido. Né? Então, É nesse sentido que a gente tem que entender. E aí a cadeia de petróleo, o que é a cadeia? Aí começa a produzir, né? Aí pode ser que seja produzido, armazenado e depois distribuído para refinarias.
Isso já vem depois, desse processo, e aí é um outro... pesquisa avançada. Uhum.
E esse é um outro processo de licenciamento ambiental, né? E aí, é claro, é aí que talvez venham as oportunidades para o Estado, né? E nesse momento não dá para enxergar. Né? O que a gente pode abraçar agora são as oportunidades que estão vindo nesse momento, né? Que é a possibilidade de arrecadação lá para o Oiapoque, né? Que é a possibilidade de projetos de pesquisa para conhecer melhor a nossa costa, né? Que eu, pelo que eu tenho conhecimento informal, a Petrobras ela tem uma política de ESG, né? De governança social e ambiental, de trazer projetos para fortalecer a pesquisa naquele local, e a gente tem que aproveitar isso. Né? E aí depois, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Porque esse horizonte é para 10 anos.
É um trabalho que demora. Uhum,
nesse momento, a Petrobras, nesse único bloco, né, que é um bloco que ela tinha em parceria com a BP, nesse único bloco, ela vai passar aí durante 3 ou 4 anos para perfurar 5 a 6 poços. Desculpa, 3 a 4 anos para perfurar de 5 a 6 poços.
Só para estudo.
Só para estudo. E ainda tem outros blocos, né, que eram de outras empresas, que ela era parceira também, que ela pode requerer, né, retomar para fazer.
E, professor, essa fase de pesquisa também tem riscos?
Sim, sim, sim.
Uhum. Para ela ocorrer também precisa de licenciamento.
Precisa do licenciamento. E o risco o mais significativo é a possibilidade de vazamento.
Uhum.
Né?
Durante os estudos,
durante a perfuração, pode ser que escape, durante o teste de formação, pode ser que escape algum tipo de óleo. Uhum. Né? E por isso a necessidade de se fazer o estudo. Né? E aí o nosso entendimento é que de que forma a gente se cerca. Né, para minimizar esses riscos.
Esses impactos.
Né? Um é entender aonde é que está esse poço. Né? Então, esse poço, e aí né, uma narrativa que se criou, né, quando se fala bacia da Foz do Amazonas, a Foz do Amazonas não é tudo isso. Né? Foz do rio é como se fosse a boca do rio, é para onde está saindo, é onde ele desemboca. Né? E sob o ponto de vista geológico, todas as bacias têm nomes que são denominadas, as bacias, as formações geológicas, elas têm uma denominação. E essa denominação é onde ela foi primeiro identificada. Por exemplo, você já deve ter visto falar do aquífero Alter do Chão, né, que é o grande aquífero da Amazônia. O nome dele é Alter do Chão, mas não significa que ele está só lá. Existe o Alter do Chão aqui no Amapá, na região sul, porque essa formação geológica está aqui. Então, da mesma forma... Se denominou essa bacia, né, a bacia costeira, essa região costeira, que é de bacia sedimentar, como bacia da Foz do Amazonas, né, por conta da que está próxima da Foz do Amazonas. Mas isso não significa dizer que toda essa região é Foz do Amazonas. Né? E aí se cria uma narrativa de que vão, olha, é a Foz do Amazonas que está em risco. Né? Esses poços eles vão ser perfurados entre 150 até 200 quilômetros de distância. Né, o bloco, ele está entre 150 a 200 quilômetros de distância. O primeiro poço, salvo engano, ele está a 170 quilômetros de distância do Oiapoque, né, em águas profundas, né, em 3 mil metros. Isso não é região costeira, isso não é região de foz, isso é oceano. Né? E aí se contesta um pouco a modelagem, diz, não, porque a dinâmica do Rio Amazonas, ela é uma dinâmica costeira diferente de outro lugar, mas ali já não é dinâmica costeira, é uma dinâmica oceânica. Né? Então são coisas que né, são narrativas, né, de que olha, é a Foz do Amazonas, não é bem assim. Né? Aquilo ali não é Foz, aquilo é uma região oceânica.
Professor, quais são os riscos, né, de um projeto como esse?
Bem, o risco mais significativo é a possibilidade de vazamento durante o processo de perfuração, processo de exploração. Porém, esse risco, ele é um risco que ele tem condição de ser controlado e mitigado, né, minimizado. Um dos estudos exigidos, talvez o estudo mais importante, é o estudo de modelagem. Né? Então, em caso de vazamento, o que vai acontecer com esse óleo? Né? Então, como eu falei, esse poço é um poço que está muito distante. Ele não está numa região costeira, ele está numa região oceânica. Né? É, e aquela região ela está sob influência de fortes correntes oceânicas, né? São deslocamentos de massa d'água, de massas d'água que normalmente vão do sul para o norte, né? Do sul para o norte. É, então, grande parte, por exemplo, da descarga hídrica, né, e sedimentar, por exemplo, do Rio Amazonas, ela não vai para a região do Nordeste do Pará, para Salinas. Todo mundo consegue curtir bem Salinas, porque a lama ela só se espalha pela costa amapaense, né, e aí chega até lá em cima. Por quê? Por conta dessas correntes, né? Então, há forçantes que levam esse material para cima. Então, né, a modelagem ela considera isso, não só essa corrente norte brasileira, como outras correntes. Então, foi feita uma modelagem, né, essa modelagem que ela leva em consideração a possibilidade de um vazamento, né, e especificamente em relação a esse processo, que é um processo da BP. A gente orientou um aluno na especialização que eu citei, e o aluno fez uma análise em cima do processo de modelagem, né, em cima da questão da disposição dos possíveis corais, né, que eles indicam aqui, e também da questão dos manguezais e população ribeirinha. E a modelagem ela indica que a possibilidade desse óleo tocar a costa ela é muito reduzida, principalmente durante o verão, né? Então, praticamente a modelagem ela descarta a possibilidade de que num processo de vazamento, né, e eles fazem uma simulação no horizonte temporal de 30 dias, sem qualquer tipo de contenção, é como se o poço ficasse 30 dias vazando, né, sem qualquer tipo de contenção, né, e mais 30 dias deles eles se espalhando, para onde é que vai esse óleo? Então eles fizeram essa modelagem, né, considerando várias forçantes, como a questão dos ventos, com uma questão dessas correntes, né, e um determinado espaço de tempo. E essa modelagem ela indica que a possibilidade é muito remota, né, de tocar a costa do Amapá caso haja um vazamento.
E ela indica quais seriam os impactos, então?
Pois é, os impactos seriam o vazamento, mas não na costa do Amapá. Não haveria toque desse óleo na costa do Amapá, né? Uhum. Por outro lado, o óleo que vaza, grande parte do óleo que vaza, ele sofre o que a gente chama de intemperismo natural, né? Uma parte evapora e outra parte, as próprias bactérias que estão na superfície do mar, elas conseguem degradar. Então, acredita-se que 75% do óleo que vaza, né, que vai para a superfície dos oceanos, 75% ele acaba sendo degradado.
Então a possibilidade dele impactar vidas marinhas nessa região aí seria...
Uma coisa são os ribeirinhos, né, e vidas marinhas, há a possibilidade de... Mas não na costa do Amapá, uhum, né? Talvez espécies em condições mais profundas, que não são tantas, né? E eles fizeram a simulação tanto para a costa do Amapá quanto também, né, grande parte desse óleo, uma parte fica retida ao redor por conta dessas correntes. Essa pluma de contaminação ela acaba ficando retida, principalmente durante o verão, ela fica retida, ela fica como se fizesse um redemoinho dentro, próximo do poço, e durante o inverno ela se desloca um pouco para oeste, né, para cima da Guiana Francesa, né, para a região aqui do mais acima, mais a norte.
Tá? Professor, perspectiva após a retomada do processo?
Bem, a gente entende que é um processo que ele é um processo muito criterioso, né, cuidadoso por parte do IBAMA. O IBAMA ele tem o único corpo técnico capaz de avaliar um processo desse é o corpo técnico do IBAMA, né? É claro que um processo de licenciamento ele é um processo moroso e difícil. Às vezes eu entendo que há exigências que são desnecessárias e outras que são extremamente necessárias. Então, por exemplo, eu falei, qual é o risco, professor? É o vazamento. Então, qual é o estudo mais importante? É a modelagem, né? É a modelagem. O resto são coisas que têm como ser supridas. Há uma crítica, né, por parte de alguns cientistas, de que a modelagem ela tem poucos dados, né? Mas essa modelagem ela não foi, né, ela não foi motivo para que houvesse, né, a negativa do IBAMA. Né? Então, a Petrobras, né, e aí eu vi, esse é um processo que vinha da BP até 2018, a Petrobras ela fez digamos assim, houve uma manifestação do IBAMA dizendo quais eram as pendências, né? A BP respondeu e a Petrobras assumiu essas pendências, ela vem tentando resolver. Né? Então, que é a história do plano de emergência, né? Que a gente estava conversando aqui. Não está muito distante, tá? O que a gente vai fazer? Vamos colocar mais embarcação para caso ocorra, né, esse vazamento, para que a gente consiga conter. Né? Então, na medida do possível, eu vejo um esforço tanto do IBAMA quanto da Petrobras em atender. Agora a gente tem que ter ciência que nem tudo é possível atender num curto espaço de tempo, né? E a gente tem uma janela de oportunidade, né, por conta da transição energética, por conta da perspectiva de diminuição da produção de petróleo a partir de 2030, né? Então a oportunidade é agora. Né? E aí tem estudos que talvez demorem 5 anos, 10 anos, né, para fazer um estudo completamente seguro. Né? Agora, o que a gente tem a favor é o quê? Que está muito distante. Né? É um poço que está extremamente distante da nossa costa. Então a gente pode dizer que a gente pode ocorrer, pode, mas um risco é um risco bem, bem pequeno.
Olha, a gente conversou com o professor Marcelo José de Oliveira, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento da Unifap. Professor, obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia.
Posso? Então, eu queria só mandar um abraço. A minha formação é geólogo e hoje é o dia do geólogo.
Opa, né? Parabéns.
Então, eu queria mandar um abraço para todos os colegas geólogos, né, da área de petróleo e não. E, enfim, dizer também que convidar, na semana que vem, né, vai ter um evento chamado A Década do Oceano, na semana passada veio a professora Valdenir aqui, isso, né? E vai ter uma sessão específica para tratar da questão da exploração de petróleo na margem equatorial. Né? A gente já tem confirmado aí a presença de um representante da ANP que vem falar sobre o potencial. A gente já tem presença confirmada do professor Allan Kardec, que é da Universidade Federal do Maranhão, e ele é o diretor da Gasmar, que é a agência de gás do Maranhão, né? E ele que foi o idealizador dessa rede, é uma rede de professores, pesquisadores, né, na área de petróleo, não só de petróleo, na área de oceanografia, na área de biologia marinha. Temos também confirmada a presença do presidente da colônia do Oiapoque, né, que ele vem trazer aqui quais são os anseios, os desafios, né, as incertezas que tem para a pesca em relação à questão da exploração. Ele quer informação e falta só o pessoal da Petrobras confirmar e a gente espera que... Né, então é no dia 6, às 9 horas da manhã, lá no auditório do OEAP.
É